Estamos de volta com o programa Empreendedores. O nosso convidado hoje é o Eduardo Rosso, que é um businessman do entretenimento. É um dos grandes empresários do entretenimento aqui da nossa região. Tem a Pizzaria Pizzarella, Premier Cervejaria, Bali High, mais agora, recentemente, o Le Blue Parador, último investimento que ele fez com um day club na área da piscina do Criciúma Clube, e a confecção Uniservice, que é o único negócio que foge da linha do entretenimento. Nós estávamos conversando agora, antes, no final do primeiro bloco, falando sobre essa característica de negócios do entretenimento que precisa se reinventar, e às vezes o negócio começa a perder o movimento,
a força,
e precisa dar um novo gás, mas aí é com um novo negócio, às vezes o mesmo local, um novo negócio. E aí o Polenta, que é o Eduardo Rosso, estava contando sobre o momento que ele transformou o rap em pizzarella.
Pizzarella, isso.
E eu quero saber, é fácil tomar essa decisão? Olha, percebemos que caiu o movimento, nosso caixa não está mais com aquele movimento que precisava. Temos que pensar num novo negócio. Fecha o rap e abre outra coisa. Como é que essa decisão é tomada? É fácil essa decisão?
Eu acho que o rap, como eu estava contando, quando a gente perdeu a essência, na verdade não é que perdeu a essência, a gente não tinha essência, a gente era tudo num só, né? E quando a gente era restaurante, estava bacana, depois a gente foi só para noite e a coisa caiu. Na época, a tua pergunta, se é difícil fechar negócio, para mim não. Né? Tá legal, daqui a pouco, se tu vê que não vai, se tu não consegue ver aí à frente, não, isso aqui é uma coisa que vai mudar, que daqui a 3-4 meses eu consigo fazer mudar, ou daqui a 1 ano eu consigo fazer mudar. Eu não tinha mais...
Perspectiva.
Não tinha mais perspectiva para mudar isso aí. Assim, não, vamos fechar e vamos para a de alimentação. Fechei, tentei vender, tentei dar para alguém, assim, alguém toca isso aí, ninguém quis. Eu assim, vou ter que vender alguma coisa. Mas montei uma pizzarella. Começou, legal, bacana, tal. 2-3 anos depois, eu comecei a fazer um comparativo com o Domo, na época, que era uma casa de eventos, de locação de eventos, de festinha de colégio, de faculdade, enfim. O Domo é um imóvel próprio nosso, o diretório lá no Morro da TV. E a pizzarella é alugada, é locação. Aí assim, pô, chegou no final do ano, assim, cara, um negócio que é meu, que não tem aluguel, faturou 8% do que tinha faturado a pizzarella no ano todo. Isso bruto, assim, foi uma disparidade muito grande. Assim, pô, vou ter que inventar alguma coisa para a área de alimentação.
Uhum. Aí já saindo mais da balada e indo para a área de alimentação.
Hoje a nossa dificuldade na Premier, tanto é que às vezes, eu falava muito cervejaria Premier, hoje eu estou falando mais restaurante. Por quê? Porque a gente é um restaurante. Uhum. Né? Então, se tu passa numa churrascaria, tu vai comer churrasco. Se tu passa numa pizzaria, tu vai comer pizza. Se tu passa numa cervejaria, ela não diz que tu vai comer, ela diz que tu vai beber.
Beber cerveja, no máximo um petisco.
Então, foi uma coisa que eu acho que a gente atropelou no impulso de montar a cervejaria, porque na época eu estava trazendo a cervejaria original para cá, que é do Evandro, amigo meu de Floripa. Ah, vão trazer a original, tal. Daí eles entraram em conflito lá de marca, de discussão, estavam separando. Eu disse, não, então eu vou montar minha cervejaria, tá, montamos, registramos a marca, Premier. Só que todo mundo que passa na frente hoje, às vezes, tá, mas as pessoas que entram lá se encantam. Eu disse, cara, mas tá lindo, é um restaurante, todo mundo...
E uma vista, né?
Uma vista maravilhosa, é o ponto mais alto da cidade. Só que todo mundo acha, ainda que às vezes, que é balada, porque tem o nome tem o nome de cervejaria, acho que é um bar balada. Né? Então, graças a Deus, depois de 1 ano e meio, a gente está mudando o conceito, não o conceito, conseguindo mudar a imagem que algumas pessoas têm da cervejaria. Entrando para o Le Blue, que é o que a gente montou agora, foi justamente porque, ano passado, o Bali High eu abri quase que o ano inteiro.
Uhum.
Né? Porque o único ponto que eu tinha para fazer um evento ou outro, quando aparece, era no Bali High. O Bali High é uma casa grande para 5 mil pessoas. Né? Queiram no inverno, o pessoal ia até lá. Não...
É
só que a gente estava com um ritmo de vários eventos, né? E a gente estava levando para lá. Eu senti que o verão não foi bom. O meu verão não foi bom assim como era os outros anos. Tá certo que tem uma crise por aí, que tem todo esse pensamento negativo, que não é, que é pensamento, que é real, que realmente o pessoal está segurando. Tanto é que uma coisa, Andressa, chamar de Karina, é que a gente trabalha com preços bem populares, tanto na pizzarella quanto na Premier. Um rodízio na pizzarella no melhor dia é R$21,90.
Uhum.
Livre, para comer pizza, comer buffet, para comer salada, para comer tudo que tem lá. E na Premier é a mesma coisa, R$22,90. Tem fogão a lenha, tem buffet quente, tem mesa de frios, tem sobremesa, tem tudo. Quer dizer, a gente sempre começou a mudar o foco para ir para o popular, para pegar quem... Né? Porque a gente sabe que as pessoas começam a se nivelar em questão de hoje eu vou lá e vou gastar R$100 eu e a minha namorada num restaurante. ela vai uma vez no mês, duas talvez. Se tu for gastar 50, tu pode ir toda semana. Então eu quero que o cara vá toda semana, em vez de uma vez no mês. Então, aí nisso, quando o Bali High deu essa... O verão não foi tudo aquilo para nós, assim, tá na hora de esfriar o Bali High. Vamos fechar o Bali High para abrir só em novembro, dezembro desse ano, final, no próximo verão, e eu preciso achar uma casa para fazer meus eventos. E eu tinha, eu faço parte da diretoria do Criciúma Clube, eu já tinha esse projeto há 4 anos. Imagina, vai fazer, será que dá? E aí foi, chegou lá, eu chamei a diretoria, tem esse projeto aqui, assim, assim, assado. O que vocês acham? Ah, eles adoraram de início, falaram, pô, bacana e tal. E a hora que a gente soltou isso, e aí caiu com o conceito de day club, que não existe aqui, que já é uma referência nos países fora, que é referência em Florianópolis. Então meio que uma coisa foi fechando com a outra. E às vezes, e até um pouco sem querer, se transformou numa coisa meio que inédita aqui. Eu não tinha pensado nisso quando eu fui montar. Eu sabia que eu queria montar uma casa das 10 da manhã às 10 da noite, que é o horário que a gente pode fazer, ter um som um pouquinho mais alto, até em respeito aos vizinhos, em respeito ao clube, né, que nos pediu isso. Então, assim, bom, então vamos montar com essa característica assim. E foi muito bem aceito, né? Começou agora, a gente tá ainda ajustando alguns pontos. E aí foi muito assim, pô, por que tu não esperou mais um mês para abrir? Assim, cara, o verão é agora. Eu não posso.
É cara de verão, né?
Isso, então.
E aí quando chegar o inverno, o que o Eduardo vai fazer para movimentar?
A gente quer fazer no Leblu um evento ou dois por mês. Porque daí não vai ter. Tipo, hoje tu vai lá, toma banho de piscina, passa o dia, vai no sol. Eu acho que daí ele vai mudar o horário. Em vez das pessoas chegarem 10, 11 horas, meio-dia, uma hora, vai começar a chegar às 3, 4. Né? Mas é aquela. Aí, como tem restaurante, pode fazer uma feijoada, pode-se fazer uma confraternização, festa de faculdade, enfim, é um espaço para eventos que está aberto ao público. Não é uma coisa, não é só para sócio, né? Às vezes, é só para sócio, não tem nada a ver. É um espaço que a gente abriu para as pessoas aproveitarem.
Eduardo, quando tu abriste o diretório a primeira vez, tu, Moca, né? Isso 15 anos atrás que tu falaste, né?
Vai para 17 anos, né?
Por aí. A cidade tinha uma característica de ter uma balada, né? Na época a gente chamava de boate.
Por vez.
Nem por noite. Tinha o diretório, né?
Tinha o diretório e a destilaria.
Depois veio a 1051. Quando entrou a 1051, aí começou um revezamento, uma série de revezamentos.
Isso, no começo até a gente se matou um pouquinho.
Mas naquela época, sábado. Mas naquela época ainda não tinha um fenômeno, entre aspas, que surgiu, eu acho que uns 5 anos atrás, que são as festas de dia, as raves, as festas...
Festa de camiseta, open bar.
Exatamente. De que forma que isso afetou os negócios, de forma geral, do Eduardo Rosso? E como é que hoje o Leblu é uma forma também de concorrer com esses eventos?
Na verdade, eu não quero ser concorrente deles, eu quero ser parceiro deles. O Leblu está lá para eles irem fazer essa festa lá.
Entendi.
Até porque... essas festas de camiseta e open bar e open food viraram uma... Na época, só voltando, a gente não tinha concorrência. Não é que não tinha concorrência. Para fazer a noite era mais difícil. Tinha o quê? Night Song, Casa do Rock. Aqui tinha um barzinho ou outro. E tinha as boates que se destacavam, que o diretório, depois a 1051, depois a destilaria, a 1051. Então era uma coisa muito, muito pontual, assim. Né? Tinha uma festa ou outra durante o dia, mas não era aquela festa... como hoje, que leva 2-3 mil pessoas. Hoje, o grande concorrente nosso, como o Bali High, eu vejo que são as festas desse
tipo.
Desse tipo. Por quê? A gente fez uma pesquisa no grupo todo do Bali High, e o Sul aqui pegou muito essa parte. O jovem está preparado com dinheiro no bolso para uma festa no mês. Então, novembro vai ter o Espegato. Pô, final de novembro. Então, ele já guarda aquele dinheiro. Pá, em janeiro tem a festa do mar. Então, já vai guardar dinheiro. Quer dizer, então, concentra todo aquele investimento de 100, 150, 200 reais naquela festa. E nas outras, ele vai no...
Picadinho.
Vai no barzinho, ou faz a festinha em casa. E aí, nós temos que facilitar o ingresso. Aí, o ingresso que eu cobrava há 16, 17 anos atrás no diretório... É o valor que eu cobro hoje, tá entendendo? E o custo todo ficou muito maior. Segurança, som, DJ, luz, enfim.
Falasse uma questão de segurança, né? A gente viveu no último ano e esse sentimento, essa sensação, ela continua, né? Uhum. De insegurança. Uhum. Tivemos alguns episódios que mexeram, né, com o emocional, com essa uhum. sensação de insegurança muito forte aqui na região.
Isso afeta muito.
De que forma isso afetou o teu negócio? Que tipo de alternativa que tu buscou para amenizar o impacto dessa insegurança?
Na verdade, não nos afetou, porque quando começou isso, até na verdade da pizzarela, a gente já tinha a segurança privada um tempo antes da essa confusão toda do ano passado, né? Mas e a Premier não foi diferente, por ser um lugar mais retirado, tal. Então, assim, a primeira coisa que foi contratada foi a segurança. Então a gente tem segurança privada na pizzarela, na Premier, Bali High, e aí são equipes que trabalham para nós, mas hoje é fundamental tu cuidar dessa parte, porque é aquilo que eu digo, assim, ó, de repente não é aquele segurança lá que vai proteger do bandido, porque chega lá uma quadrilha de dois, três armados, só que antes ele chegar na pizzarela e nos outros...
Sim, ele vai onde é mais fácil.
Ele vai onde é mais fácil. Então, assim, é um custo que nós temos, mas eu acho que é primordial hoje numa casa.
Eduardo Rosso, Polenta, empresário, dono da pizzarela, pizzaria, Premier, cervejaria, não, restaurante Premier, né, vamos chamar de restaurante, Bali Highley, Blue Parador e também da confecção Uniservice. A confecção vai ficar para um outro momento para a gente conversar mais da confecção.
Com todo prazer, com todo prazer.
Muito obrigada pela sua participação no programa Empreendedores.
Eu que agradeço, Andressa. Eu falei, é uma honra e um prazer estar aqui falando para vocês, porque eu acho esse programa muito bacana e abre as portas e mostra, né? Sou teu ouvinte aos sábados pela manhã, porque mostra vários negócios, vários segmentos e pessoas que são batalhadoras, né? Eu acho que o brasileiro tem essa característica, né? Então, assim, se fosse por ter dado errado, eu já tinha parado lá atrás. Então, se dá errado, dá certo, dá errado, dá certo, a gente tem que ir tentando.
Eu acho que uma grande característica desse programa é mostrar que nada cai do céu.
Não, tem que trabalhar.
E tudo tem muito trabalho por trás e é importante as pessoas conhecerem.
O pai do meu sócio que fala muito assim, quanto mais eu trabalho, mais eu tenho sorte.
É isso aí. O Eduardo Rosso, muito obrigada mais uma vez. E a você que nos acompanhou neste fim de semana, muito obrigada pela sua audiência. Programa Empreendedores, sábado, 9:30 da manhã, reprise no domingo, às 10:30 da manhã. Muito obrigada pela sua audiência. Até o próximo fim de semana.